jovempan.com.br.
9 horas.
Repita.
9 horas. Indígenas articulam a criação de um partido próprio para voltar ao Congresso.
A sigla em formação é presidida pelo advogado Ari Paliano, da etnia Caigang.
O Partido Nacional Indígena precisa colher as 487 mil assinaturas necessárias para a formação da sigla.
O estatuto do PNI fala do anseio dos índios em obter as rédeas da própria vida.
Genro de Donald Trump pediu um canal secreto e seguro de comunicação com a Rússia durante a eleição norte-americana.
Jared Kushner discutiu em dezembro a possibilidade do embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, segundo o jornal Washington Post.
A reunião ocorrida na Trump Tower em Nova York também contou com a participação de Michael Flynn, ex-assessor de segurança nacional de Trump.
A defesa afirma que Jared Kushner se propôs voluntariamente a dividir com o Congresso o que sabe sobre encontros com os russos.
A Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia bandeira verde para as contas de luz do mês de junho.
Isso significa que não haverá custo extra para o consumidor no período.
Segundo a ANEEL, o retorno da bandeira verde foi possível graças ao aumento das chuvas e à perspectiva de redução do consumo de energia no país.
Desde abril, a bandeira estava vermelha, o que representa um acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos.
Secretaria de Segurança Pública do Pará afasta 29 policiais envolvidos na ação que resultou na morte de 10 agricultores na Fazenda Santa Lúcia.
O titular da pasta, Jeannot Janssen, afirmou que o caso será apurado com isenção e as equipes que participaram da operação vão responder a inquéritos.
9 homens e uma mulher morreram na ação ocorrida na última quarta-feira.
De acordo com a secretaria, os policiais reagiram após serem recebidos a bala quando tentavam cumprir 16 mandados judiciais.
Líderes das 7 principais economias do mundo anunciam nova frente de batalha contra o terrorismo.
Dessa vez, o G7 quer combater o uso impróprio da internet feito pelas facções criminosas.
Reunidos nesta sexta na Sicília, os chefes de Estado fizeram um chamado às empresas de tecnologia para que removam conteúdos extremistas das redes sociais.
O tema do terrorismo dominou a agenda da cúpula devido ao atentado que matou 22 pessoas em Manchester no início da semana.
Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal pauta para a próxima terça-feira o pedido de habeas corpus do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque.
A defesa de Duque solicita a extensão do benefício concedido ao petista José Dirceu, que está solto desde o começo de maio.
Dias Toffoli assumiu a relatoria do caso por ter proferido voto vencedor durante o julgamento do ex-ministro.
Também nesta terça, a corte vai analisar outros pedidos semelhantes feitos pelos empresários Flávio Oliveira e Eduardo Meira, sócios da construtora Credencial.
Setor público brasileiro registra superávit primário de 12 bilhões e 900 milhões de reais em abril.
De acordo com o Banco Central, trata-se do melhor resultado para o período desde 2015.
No acumulado do ano, o desempenho do indicador está positivo em 15 bilhões e 100 milhões de reais.
A economia para o pagamento dos juros da dívida teve um salto na comparação anual. Nos 4 primeiros meses de 2016, o superávit havia sido de 4 bilhões.
Juiz Sérgio Moro determina um confisco de 50 milhões de reais de investigados da Operação Poço Seco, uma das fases da Lava Jato.
A medida atinge o ex-gerente da Petrobras, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos, o ex-banqueiro José Augusto Ferreira dos Santos e a Itatiba Assessoria.
A Poço Seco, deflagrada nesta sexta-feira, revelou propina de 5 milhões e 500 mil reais em negócios da estatal em Benin, na África.
A primeira fase da investigação identificou o pagamento ilegal de 1 milhão e 500 mil dólares para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Procuradoria-Geral da República vê indícios de evasão fiscal e esquemas ligados a Ricardo Teixeira.
Documentos indicam que operações financeiras realizadas enquanto Cartola comandava a CBF ocorreram com o uso de contas nos Estados Unidos.
As investigações correm em segredo de justiça e o montante movimentado não foi revelado.
A Procuradoria-Geral da República vai pedir à Justiça da Espanha os documentos referentes ao inquérito contra Ricardo Teixeira.
Dupla suspeita de lavar dinheiro de facção criminosa criminosa movimentou 7 milhões de reais em 2 anos, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Integrantes do Terceiro Comando Puro, Diego Raimundo dos Santos Silva e Fábio Fernandes Villarreal, foram presos nesta sexta-feira.
A Polícia Civil aponta que a dupla era responsável por lavar o dinheiro do tráfico de drogas em outros negócios, como restaurante e joalheria.
A ação apreendeu carros de luxo, entre eles um Jaguar, avaliado em 500 mil reais, dinheiro, joias, computadores e cadernos com anotações.
Jornal da Manhã 95.
Repita.
95. Justiça acata pedido da Prefeitura de São Paulo para que médicos avaliem a necessidade de usuários de crack serem internados compulsoriamente.
A decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública está em processo protegido por segredo de justiça e apenas as partes têm acesso ao teor da publicação.
O pedido foi feito após a operação policial no último domingo na região da Cracolândia, que prendeu 53 pessoas.
Secretário Municipal de Saúde, Wilson Polara, diz que a avaliação médica é um instrumento a mais para ajudar os dependentes químicos.
É uma possibilidade maior de conduzir a pessoa para ser avaliada pelo médico. Justamente nós vamos ter uma equipe composta por agentes da saúde, agentes da assistência social e a Guarda Civil, que vai justamente entrevistar as pessoas na rua e, uma vez identificando a necessidade de uma consulta psiquiátrica, vai conduzir o paciente a essa consulta.
A internação não será de imediato, porque somente após a consulta o médico irá avaliar o tipo de tratamento.
O chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, Anthony Wong, destaca a necessidade de avaliação clínica e psiquiátrica.
Nessa avaliação é que vai se determinar qual o destino, certo? Qual o tratamento mais adequado para eventualmente recuperação. No internamento obrigatório, em que ele é levado para triagem e uma avaliação médica psiquiátrica do qual, qual é decidido o melhor tratamento para ele, ele tem uma boa chance de recuperação, muito melhor do que lá na Cracolândia e fora, tendo acesso livre ao crack e sujeito e causa de violência.
O criminalista Mário de Oliveira Filho ressalta a importância da decisão judicial para se combater o que chama de flagelo da droga, que é cracolante.
Falando a Felipe Palma, o coordenador jurídico da campanha Jovem Pan pela Vida contra as Drogas, lembra que o problema é mais amplo.
O problema da cracolândia, ou do tráfico de uma maneira geral, ele não é de uma solução de uma vertente só.
Nós não estamos lidando apenas com o usuário, mas nós estamos lidando com as pessoas, com os bandidos que escravizam esses usuários.
Segundo a pasta de negócios jurídicos, são 3 as hipóteses de internação: voluntária a partir de solicitação de parentes e compulsória.
Os usuários de crack devem ser encaminhados para casas de recuperação que fazem parte do projeto Recomeço, programa do governo do estado.
Bom, até mesmo antes dessa decisão da justiça, Aros, a gente vai ouvir agora uma matéria do repórter Thiago Muniz, que afirma que depois de idas e vindas, parece que o estado de São Paulo e o município parecem ter acertado o discurso sobre a ação policial do último domingo na Cracolândia.
O prefeito de São Paulo diz que a ação policial na Cracolândia aconteceu antes do planejado porque era necessária. João Dória Júnior disse que as forças de segurança se adiantaram por causa da presença de traficantes e armas de fogo dentro do chamado fluxo. Ele chamou as pensões da esquina da Alameda Dino Bueno com a Rua Helvécia de pocilgas, que se estabeleciam como verdadeiras bases do PCC. João Dória Júnior falou que eram previstas primeiramente ações medicinais e assistenciais dentro do programa Redenção, e só depois as de polícia, mas isso teve que ser invertido.
Então a ação policial teve que ser feita antes da ação medicinal, por uma circunstância. Ainda que tivéssemos planejado iniciar com a ação medicinal, depois com a ação assistencial, depois urbanística e a policial, simultaneamente, houve necessidade pela circunstância de que ela fosse primeiro policial e na sequência medicinal.
O prefeito negou ainda que exista um levantamento da Guarda Civil Metropolitana que contabiliza a existência de 22 pontos de concentração de dependentes químicos pela capital paulista. Esse número foi citado na quinta-feira pelo secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pêsaro, antes de reunião do programa Redenção. Dória afirmou que são 9 pontos ao longo da cidade de São Paulo e disse que Pêssaro talvez não tenha informação correta. A Jovem Pan teve acesso ao relatório da GCM, que cita, de fato, 22 pontos distintos de concentrações variáveis de usuários que vão de 6 a 300 pessoas, aproximadamente. Muitos dos dependentes químicos que estavam nas proximidades da Praça Júlio Prestes se moveram para a Praça Princesa Isabel, a 2 quarteirões de distância. O secretário estadual da Segurança Pública, Magno Alves Barbosa Filho, diz que essa aglomeração de pessoas não deve ser alvo de uma operação como a do último fim de semana.
Não está acontecendo na Praça Princesa Isabel aquele comércio de entorpecentes, aquele tráfico de entorpecentes nos moldes que estava acontecendo no antigo fluxo. Então, uma operação do porte daquela que foi realizada no domingo não deve acontecer, porque ali, majoritariamente, nós temos usuários de entorpecente.
O secretário afirmou ainda que a Delegacia Seccional do Centro já prendeu 13 pessoas envolvidas com o tráfico depois da operação do último fim de semana. Apesar disso, ainda há foragidos que tinham mandados de prisão expedidos para serem cumpridos durante a ação das polícias na Cracolândia.
Bom, é bom ressaltar, Carlos Aros, que essa decisão tomada pela Justiça nesta sexta-feira vale por 30 dias e, de acordo com essa decisão, agentes sociais e de saúde, com a ajuda de guardas civis metropolitanos, poderão retirar à força os usuários da região da Cracolândia, especificamente ali das esquinas, da Dino Bueno, Elveste, para uma avaliação de psiquiatras e médicos e, posterior, de um juiz. Esse tipo de abordagem não era permitido e sempre deverá ser individualizada e, claro, feita só a maiores de 18 anos. Agora, a prefeitura esperava, inclusive, uma autorização completa, né?
É, e aí vale só o destaque para a questão dessa dispersão, né? Um dos pontos que mais chama a atenção é a praça, a região ali da Praça Princesa Isabel, que era um trecho da região central da cidade, né? Revitalizado há pouco tempo atrás, uhum. Que havia sido revitalizado, a sociedade podendo usufruir daquilo ali, e agora, novamente, uma situação de degradação com essas pessoas que estão por lá, esses usuários de crack que foram para lá. Ou seja, a prefeitura não conseguiu atender essas pessoas, elas acabaram se dispersando, e esse é só um dos pontos. Tem as imagens que estão nos jornais hoje, são pelo menos 600 pessoas ali nessa região. Então, é bastante complicado, é só um dos pontos. Vai lembrar que é só um dos pontos, são outras regiões da cidade. Então, é preciso que a prefeitura se acerte para saber como vai ser feito o atendimento a essas pessoas, porque antes de tudo, claro, é também uma questão fundamentalmente saúde, essas pessoas que estão lá. E há também a preocupação, porque do outro lado, o Ministério Público vai recorrer dessa decisão que
E a Defensoria Pública também.
A Defensoria Pública e o Ministério Público. E aí você tem a Justiça autorizando e o Ministério Público vai recorrer. Então fica uma queda de braço entre essas forças e, no meio de tudo isso, essas pessoas que são doentes e que, claro, precisam de ajuda, precisam do acolhimento, precisam de atendimento e que não se sabe exatamente como isso vai acontecer.
Agora,
é uma das grandes bandeiras do prefeito João Dória, foi enfático em várias oportunidades, dizendo que vai acabar e vai resolver de uma vez por todas com a questão da Cracolândia. Então vamos aguardar para saber como tudo isso vai transcorrer.
Vamos aguardar se esse possível mal-estar ou essa relação entre a prefeitura e o Estado, vamos ver como é que vai ficar essa relação depois das primeiras mandados à força, né? Dos primeiros retiradas à força de usuários de crack daquela região.
Né?
Não será uma internação compulsória, mas o recolhimento será compulsório.
E aí, claro, as pessoas elas acabam sendo apreendidas, né? O termo para ser usado é essa. As pessoas vão ser apreendidas, essa avaliação, e aí a liberação ou não a internação, tudo a depender de uma avaliação caso a caso. É bom que fique claro que o pedido da prefeitura foi para que a internação fosse compulsória. O juiz determinou que uma avaliação seja feita para cada caso.
9 e 14.
Repita.
9 e 14.
Brasília, diga Levi Guimarães.
A Justiça Federal prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária dos suspeitos de organizar um esquema de corrupção nas obras do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Entre eles, os ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, e José Roberto Arruda, do PR, e o ex-vice-governador e assessor do presidente Michel Temer, Tadeu Filippelli, do PMDB. Outros 7 ex-gestores estão envolvidos. Eles foram presos na última terça-feira e ficariam detidos até hoje, mas vão continuar no cárcere até sexta-feira da próxima semana. A decisão saiu a pedido do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. De acordo com as suspeitas da Polícia Federal, a obra do Mané Garrincha, que foi o estádio mais caro da Copa do Mundo, teria sido superfaturada em 900 milhões de reais. José Roberto Arruda teria sido responsável por fraudar a licitação, enquanto Agnello Queiroz teria facilitado o andamento das obras de forma ilegal. Tadeu Filippelli teria recebido uma propina para o PMDB. No total, 26 milhões de reais em bens já foram bloqueados. A prisão temporária ainda pode se transformar em prisão preventiva, o que encaminharia os envolvidos ao complexo da Papuda. De Brasília, Levi Guimarães.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Na capital do Reino Unido, sábado de feriado prolongado vai ser de muito sol e calor, de rachar mamona. Isso mesmo que eu falei, sol e calor. Pelo menos para os padrões ingleses, é claro. Os termômetros devem chegar perto dos 30 graus e isso significa bastante por aqui. Londres literalmente vira outra cidade quando o sol dá o ar de sua graça. Fica todo mundo meio transtornado, positivamente falando, para aproveitar cada raio possível, cada minuto de luz e calor por aqui. O efeito do tempo bom na Inglaterra é tão forte, porque ele quase nunca acontece, que até a matriz energética do país é afetada, ou pelo menos o equilíbrio dela é alterado, vamos colocar assim. O governo daqui confirmou ontem que por causa dessa semana iluminada, literalmente falando, a energia solar bateu um novo recorde e foi o bastante para fornecer 1/4 de toda a eletricidade consumida no país. É muita coisa e ajudou principalmente a aumentar a fatia de energia limpa ou de baixa emissão de carbono consumida no Reino Unido, que normalmente gira em 50% do consumo total e nesses dias subiu para 60%, considerando também energia eólica e as usinas nucleares. A produção de energia solar nesta ilha, onde o sol nunca aparece, tem crescido de forma significativa nos últimos anos, principalmente se levarmos em conta que a capacidade de geração dos britânicos era perto de zero no início da década e hoje já figura entre as 10 maiores do mundo. E mais importante ainda para o meio ambiente, no mês passado o Reino Unido teve seu primeiro dia na história sem consumir energia produzida pela queima de carvão, algo extremamente poluente, desde que o recurso começou a ser utilizado em 1882. E com um dia tão bonito como esse por aqui, aliás, uma semana tão bonita como essa, ninguém quer ficar em casa. De verdade, vai todo mundo para a rua mesmo. Londres fica ainda mais movimentada, o que também deixa as autoridades em alerta por causa das ameaças terroristas. O governo voltou a pedir que as pessoas não se intimidem e sigam suas vidas normalmente, o que está acontecendo na medida do possível. Mas não precisa fazer muito esforço para perceber que o cotidiano em Londres está longe do corriqueiro. Os prédios comerciais da City, que é o centro financeiro, por exemplo, passaram a exigir que todos os funcionários se identifiquem na entrada. Eu sei que isso é comum no Brasil, mas por aqui não é bem assim. Isso só existia mesmo nos prédios mais famosos da cidade. Visitantes têm que esperar do lado de fora, na rua mesmo, até que sejam liberados. Mochilas e malas grandes causam olhares suspeitos dos seguranças. Os grandes eventos também estão recebendo vigilância extra, como a final da FA Cup, a Copa da Inglaterra, que vai ser disputada hoje entre o Arsenal e o Chelsea, no lendário estádio de Wembley, que tem capacidade para mais de 90 mil pessoas. O alerta para o terrorismo está em seu nível máximo e os militares seguem nas ruas de Londres, numa presença quase tão incomum quanto a do sol por tantos dias seguidos. Um excelente final de semana a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.
De volta a São Paulo, Brasil, 9:19.
Repita.
9:19.
A mulher de um investigador da Polícia Civil foi morta com 4 tiros em São Vicente, no litoral de São Paulo, na sexta-feira. A vítima somente foi identificada a partir de tatuagens. A equipe de delegacia antissequestro de Santos iniciou uma investigação e apura a real motivação do crime. O corpo de Samoa Campos, de 46 anos, foi localizado em uma ciclovia às margens do acesso à ponte por onde passa uma das avenidas de São Vicente. No local, os policiais encontraram o corpo com pelo menos 4 perfurações de tiro de armas de fogo e, de acordo com o boletim de ocorrência, não havia qualquer documento junto ao corpo. 2 tatuagens ajudaram os investigadores a identificar os parentes das vítimas também, Carlos.
E um outro destaque da capital, um paciente contraiu uma infecção e deixou de andar após colocar prótese contaminada no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, conhecido como Hospital Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Diogo Fernando de Oliveira, de 34 anos, passou por uma operação na unidade porque sentia dores no quadril, mas saiu da sala de cirurgia muito pior do que entrou. Ele foi diagnosticado ainda na adolescência com epifisiólise, uma doença que se caracteriza pelo escorregamento da cabeça do fêmur, do encaixe com a bacia. Ele colocou pinos e, durante boa parte da vida, esteve bem, sem dores, mas essas dores voltaram na fase adulta. Ele passou por exames em um posto médico na Zona Leste, foi encaminhado para o Hospital Tuapé para esses novos procedimentos cirúrgicos, um em cada perna. O primeiro foi feito em 2014, com sucesso, mas a segunda operação, realizada meses depois, foi um pesadelo e o operador de telemarketing enfrenta dificuldades. Ele ficou dias no hospital, o médico disse que poderia ir para casa e ele ainda sentindo dor. Agora, ele não consegue se locomover, precisa da ajuda da mãe para conseguir se locomover por causa das dores.
9:21.
Repita.
9:21.
Estamos na linha com o Marco Antônio Vila para comentar as manchetes deste sábado aqui no Jornal da Manhã. Professor, bom dia.
Bom dia.
Tudo bom? Tudo certo?
Tudo tranquilo, preparando para mais uma vitória no domingo. Tudo tranquilo.
Tá. Então, professor, antes de você dar o seu palpite do Santos e Cruzeiro amanhã, eu queria que você falasse até da situação do governo Temer. Mais um fim de semana de sobrevivência, né? Esse é o diagnóstico em Brasília, sobrevivência neste ponto. Só que ao mesmo tempo que o governo sobrevive, tem muita gente já especulando aí sobre o pós-Temer. PSDB fala em Tasso Gereissati e o Eunício de Oliveira reclamou da votação congressual que pode eleger o novo presidente, a votação indireta, falando que o Senado vai ter menos peso do que a Câmara dos Deputados. O que você acha, Vila?
Olha, com relação a essa última questão, o senador Eunício está redondamente enganado. Quando você tem reuniões do Congresso Nacional, e inúmeras vezes isso ocorre, seguindo o que determina a Constituição, você tem parlamentares ali. Senadores se misturam com deputados e a votação é conjunta, independente de quem é deputado ou quem é senador. Então, quando, como a Constituição fala, que a eleição vai ser pelo Congresso Nacional, o pressuposto é que é uma reunião conjunta de deputados e senadores. Então, a questão não é quem tem mais ou menos peso. Evidentemente, que se formos olharmos a Câmara dos Deputados e o Senado, no conjunto, o Senado, por ter 81 senadores e deputados 513, ele tem um peso menor, mas quando há uma reunião no Congresso Nacional, não há deputados e senadores, né? Você tem congressistas que se reúnem para deliberar sobre qualquer assunto. Portanto, o senador Eunício está redondamente enganado. É verdade, por outro lado, como que o governo ganhou uma sobrevida, né? Mas ele vai empurrando a crise com a parede. Ele não encontra uma solução. Ele está buscando uma saída, desesperadamente uma saída que impeça que Michel Temer esteja preso. Por outro lado, não há ainda um nome, é difícil também ter um nome de consenso entre as principais forças políticas que sustentam o atual governo, porque candidato de União Nacional, isso é uma coisa absolutamente descartada, tendo em vista a gravidade da crise. Candidato de União Nacional, vale destacar, seria alguém que representasse ou inspirasse apoio de todos os partidos políticos, indo do PT ao DEM e tal. Isso não é possível na atual conjuntura e tal. Então, é difícil achar um nome. Então, de um lado, é difícil encontrar um nome por parte da atual base governamental para substituir o governo Temer. Por outro lado, o governo vai sobrevivendo e paralisado, né? Porque a grande questão é que ninguém coloca um centavo no Brasil sem saber o que... Não é o que vai acontecer em 2018, o que vai acontecer amanhã.
Agora, professor, bom dia. Tem bom dia. Também essa dança das cadeiras no BNDES, que está na mira agora por causa de empréstimos, né, créditos que foram concedidos a grandes empresas, entre elas a JBS, etc., a renúncia de Maria Silvia Bastos Marques e aí a chegada do economista Paulo Rabelo de Castro. Foi indicado de bate-pronto pelo presidente Michel Temer. O que dá para trazer como avaliação da saída dela, a chegada dele e como isso tudo se reflete no governo, professor?
Olha, eu não tenho nada contra o senhor Paulo Rabelo de Castro, que eu sei que é alguém muito... ele estava fazendo um bom trabalho, vale destacar, no IBGE. É uma pessoa capaz, competente, conhece economia brasileira e por aí vai. Agora, a saída da senhora Maria Silva é muito preocupante. Ela saiu não por incompetência, pelo contrário, é considerada uma executiva muito capaz. Ela saiu porque não queria continuar assistindo o que estavam fazendo com o BNDES, que era um verdadeiro saque contra o meu, o seu, o nosso dinheiro. E colocou uma série de dificuldades para empresários criminosos, que é uma minoria, uma ínfima minoria, mas que tinha acesso a privilégios fabulosos dentro do BNDES. Ela estava dizendo não, 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 não. E encontrando resistência desses setores empresariais que estiveram durante 13 anos e 5 meses com o projeto criminoso de poder petista. Então havia uma guerra, porque eles queriam continuar, esses maus empresários, a se locupletar com dinheiro público que nunca vão pagar. E ela estava dizendo não, não, não. Portanto, ela estava sendo fritada. Todo santo dia havia um processo de fritura política da então presidente do BNDES. Sua saída mostra sua dignidade. E ela não quer se misturar com a corrupção. Quando ela ouviu, e o Brasil todo, a conversa do Joesley Batista com o presidente na calada na noite na garagem do Palácio Jaburu tratando de assunto do BNDES. Eu acho que ela é uma senhora que tem dignidade, ela pediu o boné e foi embora tal. A grande questão é que o BNDES é a grande caixa preta de todo esse maior escândalo de corrupção da história do Brasil e do mundo. Né? Nós já sabemos alguma coisa da Petrobras, sabemos alguma coisa de outras instâncias do Estado brasileiro, mas nós não sabemos ainda, e essa é a questão central, o BNDES. O BNDES foi usado pelo PT, pelo criminoso Lula, como um instrumento de perpetuação no poder. Eles falavam em 20 anos desse projeto que ficou, infelizmente, 13 anos no poder. Então é muito preocupante. E mostra que o presidente Michel Temer está dando adeus. Quanto mais rápido ele sair, por isso que eu falei que ele devia ouvir o conselho do capitão Nascimento, pede para sair, caia fora da presidência da República rapidamente. Ele só não sai porque, volto a dizer, eu já estou dizendo isso desde o início da crise, porque ele teme ser preso. Essa é a questão central. Não é pensar no Brasil, na governabilidade, nas reformas. Isso é bobagem, né? O que ele teme é ser preso. Ele está pensando nele por quê? Porque ele sabe que cometeu um crime. Infelizmente, é muito desagradável dizer de um presidente da República que tenha cometido crimes, mas ele sabe. A começar, não só, mas só o fato que nós conhecemos, a reunião no Palácio Jaburu, que foi algo absoluto, foi algo criminoso, ele ouvindo e sendo conivente com os crimes apresentados por Joesley Batista.
Professor, eu queria que você também comentasse uma questão aqui de São Paulo, a vitória do prefeito João Dória ontem, né? A justiça decidiu que o prefeito vai precisar sim de uma autorização judicial para promover internações à força de usuários de drogas na região da Cracolândia apenas, mas já consegue permitir aí a retirada à força desses usuários da região da Cracolândia. Isso talvez pode aí pacificar um pouco e talvez até trazer um pouco de comunicação à Prefeitura e ao Estado de São Paulo depois da ação do último domingo?
Sim, sim. Todas as ações feitas pela Prefeitura agora, ao menos do que nós conhecemos de forma eficaz, eram relativamente simples, simples no sentido não da facilidade da sua solução, mas não eram questões que eu colocava o dedo na ferida do politicamente correto, né? Daqueles que acham, por exemplo, por incrível que pareça, nós noticiamos que tem gente que defende até a permanência da Cracolândia. Foi criado até um movimento chamado Craco Resiste, que é inacreditável. São os defensores da Cracolândia, que eles devem continuar se drogando, são os defensores do crime organizado, e que aquela região tem que ser um estado dentro de um estado. É inacreditável. Inclusive, esses marginais chegaram a vender a Secretaria de Direitos Humanos ao lado ali da prefeitura tal. Então, é colocar o dedo nessa questão e de ONGs, picaretas e até, e aí é muito desagradável dizer, mas é uma verdade, um promotor que declarou, e eu comentei duas vezes durante essa semana, que ele estava dizendo que o que estava ocorrendo era uma caçada humana. em relação aos drogados. É uma caçada humana que ele nunca não tinha paralelo na história do Brasil, na história do mundo. Diz ele, da história do mundo. Ou seja, esse promotor não conhece nazismo, campos de concentração, não conhece estalinismo, campos de trabalhos forçados, não conhece o massacre dos armênios em 1915 e não conhece os séculos do tráfico de escravos negros da África tal. Portanto, é um absurdo. É um promotor que poderia ser qualquer coisa, menos promotor, tá? Porque não tem isenção para tal e é um absoluto desconhecimento histórico. Então é colocar o dedo na ferida. Não basta só a ocupação, e já é muito importante a ocupação policial da região, que tem de ser, se for necessário ficar 2-3 anos, que fique 2-3 anos. Precisa dar segurança aos comerciantes, aos moradores, aos transeuntes e combater o crime organizado, que é uma tarefa da Secretaria Estadual da Segurança Pública, e principalmente enfrentar, e é cerca de 500 mil, não passa de 500, de 400, 500 drogados tal, e tem de fazer a questão humanitária, enfrentar esse tratamento e bater de frente com aqueles que querem, no fundo, a permanência da Cracolândia. Portanto, é uma ousadia, o prefeito pode ganhar ou pode perder, politicamente falando, mas em termos de saúde pública e de humanidade, é uma grande tarefa e tem de ser feita assim, porque os últimos prefeitos, vale destacar, fracassaram. Kassab, por exemplo, tentou fazer isso, fracassou, e o Jaiminho criou um programa inverso, que era a Bolsa Crack, né? Levou o príncipe Harry, não podemos nos esquecer, da Inglaterra, visitar a Cracolândia. E inacreditável a incompetência do Jaiminho.
O professor está aqui na linha para falar do Santos ainda? Acho que... Alô, professor? Está no Santos? Ah, pensei que você ia escapar do palpite.
Não.
Carlos, eu vou pedir para o Santista aqui da mesa perguntar um pouco.
Na verdade, a pergunta mais importante é a seguinte: de onde esse jogo será acompanhado? Porque isso muda completamente o resultado, não é, professor?
Olha, eu gostaria muito de poder ver o jogo, mas é difícil, não sei. E com a mesma camisa, porque a camisa, eu vou dar sorte, aquela camisa nunca perdeu. Então é uma camisa do Santos. Parece a calça lá do
Cuca.
Do Cuca, né?
Calça vinho, né?
Então, a calça vinho, é verdade. Então, vamos ver, mas está difícil. Eu gostaria muito de poder assistir. Agora, o Santos voltou a jogar bola na Libertadores, fez uma boa exibição, ganhou bem de 4-0, fez uma boa partida de frente do Palmeiras, que sofreu para ganhar de 3-1, tomando duas bolas na trave. O caso do Santos, o Santos impôs o seu ritmo pela primeira vez nesse ano. Eu acho que o Santos jogou, segunda vez, que ele jogou bem. E vai vencer. Eu pus no bolão da PAN 2-1, por sinal do bolão estou muito mal, estou lá embaixo, 30º lugar, só um desastre. Mas eu vou me recuperar. Então nós vamos ganhar de 2-1.
Obrigado, professor.
Um abraço, professor. Excelente final de semana.
Um abraço para vocês também.
Jornal da Manhã da sua rádio, Jovem Pan, são 9h32.
Repita.
9h32. Polícia Federal apreende papel escrito CX2 no apartamento de Aécio Neves, no Rio de Janeiro.
Os policiais também encontraram um aparelho bloqueador de sinal telefônico, 15 quadros, uma escultura, documentos, um celular, um pendrive e outros itens.
A Operação Patmos foi deflagrada no último dia 18, mas o relatório sobre o material apreendido só foi divulgado nesta sexta-feira.
No gabinete do senador Aécio Neves, em Brasília, foram encontradas planilhas com indicações para cargos federais.
Os investigadores também acharam cópias de uma agenda de 2016 com os nomes de Joesley Batista, da JBS, e de Andréa Neves, presa durante a operação.
O material apreendido ainda inclui folhas com o nome de Norbert Miller, doleiro que já foi investigado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro.
Joesley Batista renuncia à presidência do Conselho de Administração do Grupo JIF, que controla a JBS.
Para o lugar dele foi eleito Tarek Farahat, atual membro do Conselho.
Wesley Batista também deixou a vice-presidência do colegiado, mas segue como presidente da empresa.
A saída dos irmãos Batista foi defendida por entidades como a Sociedade Rural Brasileira, que chegou a pedir ao BNDES que pressionasse pela troca.
Poucos dias após o atentado, cantora Ariana Grande afirma que fará show beneficente na cidade de Manchester, na Inglaterra.
A ideia é arrecadar fundos para as vítimas do ataque registrado na última segunda-feira, que deixou 22 mortos e 59 feridos.
A polícia investiga a ação de uma rede terrorista no país e até agora prendeu 8 suspeitos.
Há indícios de que o atentado tenha conexão com extremistas na Líbia, onde vive a família do homem-bomba responsável pelo ataque.
Lula diz que termos o acordo de delação da JBS são um escárnio e que benefícios a colaboradores são de provocar risos.
O ex-presidente rebateu as acusações feitas pelo empresário Joesley Batista, a quem chamou de bandido, e voltou a dizer que é perseguido.
As declarações foram feitas em um encontro com juristas convidados por Lula para debater o que o petista chama de estado de exceção.
O ex-presidente também falou sobre a atual crise política, afirmando que prefere perder 10 eleições diretas a ganhar uma indireta.
9h34.
O caos da violência no Rio de Janeiro. Agora a notícia ao vivo do repórter Rodrigo Viga. Bom dia, Viga.
Tudo bem? Lá, Regina. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte desse Jornal da Manhã da Jovem Pan. Como a gente vem dizendo aqui no microfone da Jovem Pan, violência se difundiu, se espraiou e não tem mais hora, não tem mais data, tampouco local. A última vítima, o integrante de um grupo de pagode de certa relevância, de renome aqui no Rio de Janeiro, o grupo de pagode Saúde e Swing e Simpatia, foi morto em Mesquita, na Baixada Fluminense, com sinais claros de execução. Foram nada mais, nada menos, meu caro, na Regina e ouvintes desse Jornal da Manhã da Jovem Pan, do que 9 tiros disparados contra este integrante, José Nicolau, conhecido como Gu. Ele estava em um bar em Mesquita, na Baixada Fluminense, com pessoas próximas, com amigos, se divertindo, na noite desta sexta-feira, quando, de repente, todos foram surpreendidos por ocupantes de um carro que começaram a disparar. Especificamente, um homem disparou esses 9 tiros contra o integrante do grupo Swing e Simpatia. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Os indícios, indicações são claras de que houve ali uma execução. Os motivos estão sendo investigados pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. O corpo de Gu, o José Nicolau, do Swing Simpatia, um grupo de pagode de renome aqui no Rio de Janeiro, está no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e o sepultamento deve acontecer entre hoje e amanhã. Já que estamos falando de violência, chegamos a uma marca triste e histórica aqui no Rio de Janeiro. Balas perdidas, meu caro La Regina e ouvintes desse Jornal da Manhã da Jovem Pan. Já são 80 vítimas inocentes de bala perdida no Rio de Janeiro neste ano de 2017. A maioria moradora de favelas, de comunidades. Para que se tenha uma ideia, na quinta e na sexta-feira, 2 idosos, um de 63 e outro de 75 anos de idade, morreram em suas casas, em comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro, em meio a confrontos entre policiais e traficantes. E aí chegamos a essa marca triste, lamentável, de 80 vítimas inocentes de bala perdida no Rio de Janeiro neste ano de 2017, que está apenas chegando à sua metade. Lá, Regina.
É a tragédia diária do Rio de Janeiro. Obrigado, Viga, pelas informações. Um bom dia.
Para você também. Bom dia. Grande abraço para o ouvinte do Jornal da Manhã da Jovem Pan.
9h37.
Repita.
9h37.
E em Maceió, as fortes chuvas que caem desde a noite de sexta-feira provocaram um deslizamento de barreiras e deixaram mortos e feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas foram encontradas mortas, pelo menos 14 estão feridas. Há diversas regiões com deslizamentos, há também o registro de mortos em diferentes regiões. Na Grota Pau d'Arco, 3 pessoas ficaram feridas e um corpo foi encontrado. Na Grota Santo Amaro, 1 corpo encontrado, outras 5 pessoas feridas. E na Chã de Jaqueira, 1 pessoa encontrada morta após a casa de um homem ainda não identificado ter desmoronado. Há o registro dos bombeiros de que várias equipes estão nas áreas de risco fazendo buscas e os cães estão sendo utilizados para ajudar na localização dessas vítimas. Os deslizamentos foram registrados em diversas regiões. A estimativa é de um grande volume de chuvas para os próximos dias em Maceió e o governo afirma que as equipes da Defesa Civil estão de prontidão para dar suporte às pessoas que vivem em áreas de risco na capital alagoana.
9h38.
Repita.
9h38.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
O Estado Islâmico reivindicou neste sábado a responsabilidade pelo ataque contra 2 ônibus e uma caminhonete que transportavam cristãos coptas no Cairo, no Egito, na sexta-feira. São 28 mortos e 24 feridos até o momento, 28 mortos até neste momento no atentado. Os cristãos iam para o mosteiro de São Samuel, no sul de Cairo, quando os criminosos, que estavam a bordo de 3 picapes, abriram fogo contra os veículos. Um porta-voz do Ministério do Interior do Egito disse que os atiradores desconhecidos chegaram em 3 veículos neste momento. O ataque coincide com uma ofensiva iniciada alguns meses pelo Estado Islâmico contra a minoria copta no Egito. No domingo de Ramos, no dia 9 de abril, também houve um atentado contra igrejas coptas, o que inclusive gerou manifestações de repúdio até do Papa Francisco, que visitou o Egito no final do mês de abril.
9h40.
Repita.
9h40.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Que esse dinheiro, os 15 milhões, o PT deu para a campanha do Michel Temer.
Tirou da conta corrente do Manteiga com o Joesley.
O Joesley, que o dinheiro vem do BNDES, dos fundos, e usou para a campanha da vice-presidente. Então o dinheiro era do PT. O PT deu para o presidente Temer para usar para a campanha de vice.
Ricardo Saldi, ex-diretor da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
E o Corinthians, André Ranieri.
E o Corinthians faz neste sábado o último treinamento antes da partida de domingo, diante do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, a terceira rodada da competição. Lembrando que o Corinthians vem de vitória, fora de casa, 1-0, diante do Vitória em Salvador. E agora, em mais uma partida fora da Arena Itaquera, tenta mais 3 pontos. Né? O objetivo do técnico Fábio Carilli, essa partida diante do Atlético Goianiense, acontecendo no Serra Dourada. Pablo, ele treinou durante a semana, mas passou a ser dúvida, né? O técnico Fábio Carilli conversou com a imprensa nas últimas horas e falou: será que Pablo, que não jogou diante do Vitória, vai para essa partida diante do Atlético Goianiense?
Vai passar por uma avaliação amanhã, treinou ontem, se sentiu bem, um pouquinho de dor, fibrose, e assim mesmo, tem que ter um pouquinho de paciência. Hoje voltou a se queixar, mas amanhã a gente toma a decisão se ele vai para Goiânia ou não.
O Pablo, portanto, dúvida para essa partida, e o Balbuena, ele tá fora, né? Teve uma lesão muscular, vai perder algumas semanas aí de recuperação, vai precisar, né? E já tá fora do jogo diante do Atlético Goianiense e também de outras partidas. Pedro Henrique será o titular. Com isso, nesse momento, o Carilli tem 3 jogadores machucados, na teoria machucados, né? O Pablo, que é dúvida, Balbuena e o Wilson. Só 2 atletas à disposição, o Léo Santos e também o Pedro Henrique. Será que ele está satisfeito com o número de atletas que ele tem na zaga, nesse momento, no elenco do Corinthians?
Normalmente as equipes trabalham com 5 zagueiros. Né? Balbuena depois, fica fora contra o Santos, depois já fica em condição de jogar. O Pablo, se não jogar domingo, não é uma coisa tão séria. Então, se a gente ficar nessa situação, é só para esse jogo. Não é legal, mas pode acontecer. E estou conversando direto com a diretoria a respeito disso. Nós sabemos a realidade, né, de tudo, e trabalhamos em conjunto, né? Se acaso não chegar e não sair ninguém, nós vamos terminar o ano com esses 5 zagueiros.
Aí então, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, que vai definir a equipe apenas neste sábado. Né, o Roberto de Andrade também concedeu entrevista coletiva nas últimas horas e ele falou, entre muitos assuntos, sobre contratações. Né, desmentiu que o Corinthians estaria interessado no meio de campo Nenê do Vasco e também Regis do Bahia. Negou, né, que estivesse negociando também com o Anderson Martins, zagueiro que está tentando a rescisão no Catar e que interessaria ao Corinthians, ao Vasco da Gama, Flamengo, Atlético Mineiro, a outras equipes, mas confirmou que negocia com o Cicinho, lateral direito, ex-Santos, né, que está no futebol da Bulgária, mas disse que a situação está complicada, que a negociação já esteve mais avançada e deu uma paralisada, digamos assim, nos últimos dias. Não está avançando essa negociação com o Cicinho, que viria para ser o reserva imediato do Fagner, que foi convocado para a seleção brasileira do técnico Tite e, por isso, vai perder alguns jogos importantes.
9h43.
Repita.
9h43.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
O trânsito é tranquilo na cidade de São Paulo na manhã deste sábado. São 5 quilômetros de congestionamento, segundo a CET. Alguns trechos de lentidão na capital paulista que o motorista deve ficar atento. Um deles é na marginal do Rio Tietê, no sentido Ayrton Senna. Lentidão desde a Ponte da Casa Verde até a Massine Socinelli. Pela pista expressa são 2 quilômetros de lentidão neste trecho. Já no sentido da Castelo Branco, há também lentidão ali na região do Sambódromo, cerca de 1 quilômetro pela pista local. O motorista enfrenta um pouco mais de lentidão. Corredor Norte-Sul, quem vai para a região do centro de São Paulo, há um trecho bastante complicado do Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. Depois a situação fica mais tranquila. E também pela Rebouças, no sentido centro, lentidão ali no túnel Desembargadora Maria Carolina.
Vale lembrar, Vitor, que na Fernão Dias, mais cedo, um acidente. O acidente aconteceu no quilômetro 85, no sentido Belo Horizonte. E por isso, o motorista encontra dificuldades por ali. Apenas uma faixa está liberada pela Fernão Dias nessa altura. O motorista encontra alguns quilômetros de congestionamento por causa desse acidente. Isso na pista expressa. A local é a melhor oferece melhor condição agora para os motoristas. Via Anchieta apresentava dificuldades para o motorista, só que agora a situação é outra, porque a operação comboio foi implantada por causa da formação de neblina. O motorista que ingressa no sistema, a partir das praças de pedágio das rodovias Anchieta e dos Imigrantes, enfrenta já essa dificuldade. Operação comboio implantada por causa da neblina. O motorista deve ficar atento, a visibilidade está prejudicada.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Jornal da Manhã, 9h45.
Repita.
9h45. Movimento Vem Pra Rua pede renúncia do presidente Michel Temer.
Em nota divulgada nesta sexta-feira, o grupo afirma que o PMDBista não tem mais condições de ocupar o cargo após as denúncias feitas pela JBS.
Ainda segundo o comunicado, a retomada do crescimento do país não pode servir de escudo para a manutenção da corrupção.
O texto apresenta também uma lista de nomes de políticos que, segundo o VPR, deve ser extirpada da vida pública.
Aparecem nessa relação os ex-presidentes José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.
E os parlamentares Renan Calheiros, Eduardo Cunha e Aécio Neves.
INSS fecha abril com rombo de 12 bilhões de reais.
O valor é o maior registrado pelo mês desde 1998. Início da série histórica.
Nos quatro primeiros meses do ano, o rombo da Previdência chega a 52 bilhões de reais.
É um crescimento de 38,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Família de Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fornece gados para a JBS.
Recentemente, o ministro se encontrou com Joesley Batista na sede do IDP, Escola de Direito, em que o magistrado é sócio.
Segundo Gilmar Mendes, a reunião foi marcada a pedido de Francisco de Assis Silva, advogado do empresário que acabou chegando de surpresa.
A Folha de São Paulo, o ministro disse que a relação comercial com a JBS não é motivo para ele se declarar impedido de atuar em votações da empresa no STF.
Agência Nacional de Telecomunicações planeja bloquear celulares piratas a partir de outubro.
Esses aparelhos usam chips e acessam a rede móvel das operadoras, mas não foram homologados pela Anatel e não possuem um número válido de e-mail.
Segundo dados da agência, entre 242 milhões de acessos móveis, 13 milhões são de celulares ilegais.
A ação só vai atingir aparelhos piratas ativados a partir de 30 de julho, dia em que a Anatel começa a alertar os proprietários sobre a situação irregular.
Delator da JBS providenciou casamento às pressas, dias antes de viajar para os Estados Unidos.
Ricardo Saldi agiu para que a companheira dele, Eloá Jacinto, conseguisse obter o visto de entrada no país.
Em conversas telefônicas interceptadas com autorização da justiça, o delator combina com um homem não identificado a realização do casamento no cartório.
Ricardo Saldi, que já está nos Estados Unidos, foi orientado a casar para que a companheira obtivesse, assim como ele, o status de expatriado.
Irmã e primo do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, ficaram em silêncio durante depoimento à Polícia Federal na semana passada.
Andréa Neves e Frederico Pacheco foram presos na Operação Patmos, desdobramento da Lava Jato com base na delação premiada da JBS.
Os procuradores fizeram perguntas sobre o relacionamento que mantinham com Joesley Batista e sobre a mala com propina que teria sido recebida por Pacheco.
Andréa Neves está no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, presídio reformado em 2009 pelo irmão dela.
Agência de classificação de risco Moody's volta atrás e altera a perspectiva do rating do Brasil de estável para negativa.
A mudança ocorreu devido ao aumento da incerteza em relação à aprovação das reformas após as denúncias da JBS.
Em 15 de março, a agência havia alterado a perspectiva da nota de crédito do país de negativa para estável.
Na Moody's, o rating do Brasil permanece dois níveis abaixo do grau de investimento, chamado selo de bom pagador.
Defesa de Lula pede ao juiz Sérgio Moro a reabertura da fase de instrução do processo que investiga a propriedade do triplex no Guarujá, litoral paulista.
O objetivo é responder às acusações feitas recentemente pelo ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e pelo ex-diretor da Petrobras, Renato Duque.
O processo está na fase de alegações finais e nem a defesa, nem o Ministério Público Federal podem anexar novas provas.
A defesa alega que tem direito a responder a documentos como agendas, fotos e e-mails anexados recentemente ao processo.
Brasil enviará à justiça argentina nomes e políticos do país citados em delações da Odebrecht.
A entrega deve ocorrer no dia 1º de junho, mas a procuradoria local não informou se tornará a lista pública imediatamente.
A questão gerou uma queda de braço entre o Ministério Público e o governo do presidente Maurício Macri.
Isso porque auxiliares de Macri acusam a procuradora-geral Alejandra Guius Carbó, ligada ao kirchnerismo, de proteger funcionários da antiga gestão.
A hora certa do Brasil, 9h50.
Repita.
9h50.
Presidente Michel Temer na mira da Procuradoria-Geral da República. Os detalhes com José Maria Trindade.
Pois não. Olha, uma situação diferente. O presidente da República sendo investigado e tendo que prestar depoimento na Polícia Federal. Tão inusitado que ainda restam dúvidas de como será o prosseguimento desta investigação. Uma oficial de justiça mandou carta ao presidente Michel Temer, marcando o depoimento. Uma surpresa. A defesa dela recorreu ao Supremo e agora é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pede autorização para interrogar o presidente Michel Temer. Serão interrogados também o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. O ministro Edson Fachin vai definir como será este interrogatório do presidente. A defesa dele quer que o presidente Michel Temer responda às perguntas do Ministério Público por escrito e somente depois de concluída a perícia sobre a gravação feita pelo delator da JBS, Joesley Batista. Olha, o presidente Michel Temer está sendo investigado por suspeita de corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. De Brasília, José Maria Trindade.
9h52.
Repita.
9h52.
Economia, informação de Denise Campos de Toledo.
A gestão das finanças pessoais no atual momento de incertezas na economia e na política foi o tema do Economia em Foco desta sexta-feira, que teve como convidados a planejadora financeira e diretora da Planejar, Márcia Dessen, e o professor de economia do Insper, Otto Nogami. Para Márcia Dessen, o momento recomenda maior conservadorismo dos investidores.
Essa é a hora de ser prudente. A pessoa pode aproveitar, eu quero especular. Eu acho que não é esse o perfil típico do brasileiro. Eu acho que o brasileiro procura prudência numa hora como essa. Num cenário de incerteza como o que nós estamos atravessando, eu não tenho dúvida em recomendar aplicações atreladas à variação da taxa de juros. Pode ser o papel público que chama Tesouro Selic, pode ser um fundo DI, pode ser um CDBDI, alguma coisa que acompanhe a flutuação dos juros, seja ele qual for. Se o juro subir, eu ganho.
Ele acompanha.
Se o juro cair, eu ganho. Se o juro ficar estável, eu ganho. Essa é a estratégia mais conservadora, recomendável principalmente para aqueles que querem proteger o dinheiro.
A Bolsa de Valores, na avaliação deles, pode até oferecer bom potencial de ganhos, mas cada um tem de analisar o próprio perfil antes de aplicar.
Um aspecto importante a ser salientado é que esse tipo de aplicação, principalmente para poder garantir a rentabilidade, ela tem que ser vista num prazo um pouco mais longo. Então, não é para uma aplicação de um mês, dois meses, né? E sim para alguma coisa que ultrapasse um ano, por uma questão do próprio regime tributário que incide sobre essas aplicações. Essa percepção, né, da rentabilidade é que fica prejudicada.
Nas estratégias mais especulativas, taxa pré, índice de inflação, bolsa, aí eu concordo integralmente com você, Otto. O horizonte tem que ser mais longo, porque senão o retorno pode não vir no tempo que você esperava. Claro.
Quanto ao dólar, os dois analistas entendem que, mesmo com a recente turbulência, ainda não está tão caro.
Minha percepção, dólar estava 3,10, 3,15, está 3,25. Eu acho que não subiu tanto.
Houve aquele primeiro susto, ele bateu 3,40, mas ele ajusta,
tá 3,30,
3,25.
Ele tem flutuado entre 3,25 e 3,30. Eu acho que não está caro, considerando o tamanho da encrenca que a gente está atravessando.
Já para quem está muito endividado, com maior dificuldade financeira, Márcia Dessen recomenda ajuste das despesas com a intensidade que for necessária.
Gente, eu costumo contar a minha história. 1990, plano Collor bloqueou todo o dinheiro do brasileiro. Todo o dinheiro que eu tinha ficou preso no banco. E eu tinha pedido demissão 3 meses antes de onde eu trabalhava. Eu não tinha dinheiro para pagar comida, condomínio, escola de filho. Eu me vi numa situação muito complicada. Foi a primeira vez na vida que eu fiz uma lista, item por item, de tudo que eu gastava. Nome e valor de tudo que eu gastava. Eu levei um susto. Quando você vê tudo que você gasta, você fala, sabe que eu preciso disso? Dá para cortar? Dá para reduzir? Então, cortei um monte de coisa que eu podia cortar. Quando você sente doer na carne, você encontra um jeito de listar tudo que você tem e realmente entender aquilo que é importante. Aquilo que tem valor, aquilo que tem significado na tua vida.
Claro.
Eu tenho certeza que você vai cortar a carnê de loja, de sapato. Você vai viver uns tempos sem aquilo. Põe na cabeça que não é que você nunca mais vai ter aquilo. Então, um dia de cada vez, aprende a viver com menos. Aproveita para simplificar a sua vida. Eu fiz esse exercício em 1990, nunca mais fiz o caminho de volta. Hoje eu recuperei minha renda, eu recuperei meu patrimônio, graças ao meu esforço, ao meu trabalho, e às condições econômicas do país, que voltaram a ser favoráveis.
Uma hora melhorou também, não é?
Uma hora melhorou.
Ela ainda lembra as dificuldades na renegociação de dívidas.
Você sabe que falar em renegociação de dívida, a gente ouve muito assim, está endividado? Chama o seu credor e renegocia. Troca uma dívida cara por uma mais barata. Gente, é cruel até, porque na prática a gente sabe que não é simples essa dica. Porque o cidadão só consegue, o banqueiro só diminui o seu juro, só renegocia a dívida para uma condição mais favorável para você, se você comprovar sua capacidade de pagamento. Como que você vai pagar? Da onde vai sair o dinheiro? Qual é a sua renda? Se o cara está desempregado, ele dificilmente vai conseguir renegociar a dívida em condições favoráveis. Ele pode tentar, pode e deve.
Talvez
alongar
alguma carência, né? Alguma coisa assim.
Alongar o prazo, né? Porque mais prazo
refinancia, né?
Refinanciar. Mas para conseguir um juro menor, ele tem que comprovar uma capacidade de pagamento e um comprometimento de que ele está empenhado em pagar aquela dívida. Se o banqueiro não perceber que ele está, de fato, empenhado e tem de onde tirar, não vai conseguir. Vai continuar enrolado numa dívida cara.
O economista Otto Nogami aproveita para lembrar que as pessoas não se preparam para momentos mais difíceis.
Nós não temos uma cultura financeira ainda adequada, né? Então, o ideal seria ajustarmos a nossa condição de consumo à nossa realidade. O que minha renda permite fazer? O que o meu salário permite fazer? Esse é o detalhe mais importante. Então, isso leva, ou deveria levar as pessoas, muitas vezes, ao invés de antecipar o consumo, né, postergar, economizar. Né, porque, tecnicamente, a gente costuma comentar que o ideal seria, para evitar esse tipo de contratempo, que as pessoas aprendessem a guardar pelo menos 20% do seu salário.
A íntegra do Economia em Foco você confere no site, no Facebook Jovem Pan Online. Fala, tchau.
9h59.
Repita.
9h59.
Ponto final nesta edição do Jornal da Manhã, edição deste sábado, 27 de maio de 2017. Claro, nós continuamos acompanhando os desdobramentos, não é? Dessa, primeiro, aqui em São Paulo, dessa história na Cracolândia, a ação na Cracolândia, a multiplicação, não é, da Cracolândia. Também a questão política. A vida política do país não anda nem um pouco calma, né, Vitor?
A sobrevivência do governo Temer, que chega mais uma semana aí tentando se esquivar das denúncias. E aqui em São Paulo, como você bem lembrou, Carlos, é o primeiro dia após a decisão da justiça que permite aí o recolhimento de usuários de crack da região da Cracolândia. Não permite as internações, mas vamos acompanhar aqui na Jovem Pan neste final de semana. Fique ligado na programação, que teremos muita informação aí desses primeiros dias da decisão da justiça.
Um excelente sábado para você, um ótimo final de semana e até mais.
Até mais, bom dia.